abençoando você. 92 FM.
Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você.
No ar, gotas de encorajamento.
Oferecimento Quarupi, clique na qualidade.
E vamos juntos. Nossa reflexão hoje está ancorada no texto do primeiro livro de Reis. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, encontramos um exemplo bíblico mais forte de uma pessoa profundamente deprimida, esgotada emocionalmente. E essa pessoa nada é nada menos do que o profeta Elias. E desabou, acometido de uma depressão aguda, como nós podemos classificar como uma depressão severa. Os sintomas manifestados no profeta indicam uma prostração total, da qual ele não poderia sair sem a ajuda de outrem. Tanto é, somente depois da interferência divina é que ele consegue recobrar as forças e caminhar até o Monte Horebe. O profeta Elias experimenta sua ascensão, sua vitória, uma vitória magistral, uma vitória retumbante contra os falsos profetas. E logo depois do sucesso, vencendo o grande desafio espiritual, o corpo passa a produzir um excesso de hormônio, especialmente a adrenalina, e depois vem o cortisol, que é o hormônio do estresse. E a pessoa então não começa mais ter o equilíbrio emocional, porque encerrada a tarefa, cessa a produção da adrenalina que ele estava vivendo, e aí vem então o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então o corpo fica inclinado à prostração, a um cansaço que leva para a caverna, para o esconderijo, para o abatimento, para a depressão. Agora observe comigo no capítulo 18 o gatilho para a instauração desse quadro depressivo. No capítulo 18 do primeiro livro de Reis, há o registro de três vitórias espetaculares do profeta Elias. Primeiro, ele vence o desafio espiritual, mata 450 profetas de Baal, após desafiar todo Israel a servir o Senhor. O desafio consistia em dois sacrifícios, um para os profetas de Baal, outro para o profeta Elias, clamando cada parte ao seu respectivo Deus. O que respondesse com fogo era o verdadeiro Deus. Após exterminar os falsos profetas, Elias prediz uma grande chuva, não chovia em Israel por 3 anos e meio. Vai ao Monte Carmelo, ora pelo advento da mesma. Tendo ainda avisado Acabe, o rei de Israel, que se apressasse para não ser apanhado pelo temporal, é tomado de uma força sobrenatural a ponto de correr adiante do carro do rei e chegar em Jezreel. Era só vitória na vida do profeta. Sendo assim, era natural que ele imaginasse que todo Israel se convertesse a Deus e que ao posição do rei e da rainha Jezabel fosse quebrada e houvesse, eu imagino, até uma aceitação da sua pessoa como um verdadeiro profeta do Senhor. Saiu tudo ao contrário do que ele imaginara. O rei Acabe relata a Jezabel tudo o que Elias havia feito aos profetas de Baal, e a rainha simpatizante dos profetas exterminados ameaça Elias de morte. Foi o suficiente para o profeta se abalar e desabar. Então, dispara esse gatilho emocional dentro de Elias. Quais as causas da depressão de Elias? Oposição obstinada. Veja que depois de tudo que Elias havia realizado em nome do Senhor, sendo assim, o coração do rei e da rainha não se compungiu, antes continuaram em ferrenha oposição ao profeta. É desesperador quando nós notamos, quanto mais laboramos para minar a resistência dos recalcitrantes, mais o coração deles se endurece. É como se o nosso trabalho tivesse tido um efeito contrário. Não é de admirar que encontramos nas páginas sagradas um grande contingente de profetas deprimidos. Elias, Jeremias, Abacuque. Isso porque a missão deles era convencer o povo dos seus erros, mas o coração obstinado do povo se opunha cada vez mais a eles. Aí vem a frustração. Ser frustrado é ser enganado em sua expectativa. Foi isso que aconteceu com o profeta Elias. Esperava um resultado do seu árduo trabalho e que fosse a conversão total de Israel. Quando nós lutamos intensamente por um objetivo e não conseguimos atingi-lo, é como se a vida perdesse a razão. Então, a depressão bate na porta, afundando na sua frustração. Elias perder a vontade de viver. Tomara que a minha vida, pois eu não sou melhor do que os meus pais, 1 Reis 19:4. Eu gosto da frase de Gilberto Amado, que diz que ao lançar a semente, se ver crescer a planta no solo árido, o braço do semeador se fadiga. Não são poucas as pessoas em nosso meio que entram num processo profundo de depressão por não verem o reconhecimento e o resultado do seu trabalho. Aí vem o esgotamento físico e emocional. Depois de uma batalha intensa, era natural que o profeta estivesse exausto, físico, emocional e espiritualmente. Ele havia confrontado os profetas de Baal, passando um tempo de intensa oração. Corrido à frente do carro do rei, percorrido mais de 150 quilômetros para fugir de Jezabel. Não há organismo que aguente. Note que tão logo ele orou pedindo a morte, deitou-se debaixo de uma árvore e adormeceu profundamente. Vale lembrar o que disse a esse respeito a psicóloga Esther Carrenho, que já foi citado como: normalmente, diante de um desafio, o corpo passa a produzir um excesso de adrenalina para que a pessoa dê conta de executar todo o plano, até ver o desafio cumprido. Uma vez que a tarefa é encerrada, a produção de adrenalina que te mantém vivo também cessa. Então, quando o corpo está abatido, ele está sem adrenalina. A gente precisa ser sempre adrenalizado pelo poder de Deus, pela palavra de Deus. Às vezes está faltando realmente essa adrenalina espiritual no nosso espírito. Então, quando a adrenalina cessa, o corpo se prostra, o cansaço chega, e algumas pessoas demoram alguns dias para se recuperar novamente. Então, Elias é tomado por um medo inconsequente. O medo natural é um mecanismo de defesa da vida. No caso de Elias, todavia, trata-se de um temor inconsequente. Ele não teve medo quando enfrentou Acabe, não teve medo quando confrontou os 850 profetas pagãos do Monte Carmelo, mas agora, inexplicavelmente, ele está assombrado ante as ameaças de Jezabel. Seria coerente supor que um homem tão destemido, tão corajoso, que não se intimidou diante dos falsos profetas, porém a Bíblia mostra que Elias teve medo de Jezabel e fugiu para escapar com vida. Aí nós vemos os sintomas da depressão de Elias: desorientação, confusão e incoerência. Quando você está nas profundezas do desespero, da derrota, perde-se o contato com a realidade. O homem fugiu para escapar com vida, ora a Deus pedindo a morte, ora se Elias queria realmente se morrer, por que que não permaneceu em Jezreel? Jezabel teria feito serviço. A psicóloga Esther Canrenho observa que nem sempre há lógica no comportamento do deprimido. O esforço em convencê-lo pela lógica nem sempre traz resultados positivos, exatamente porque a depressão pode jogar a pessoa numa grande confusão que não faz sentido para ninguém. Então, vem a autodepreciação. Elias lembra dos seus antepassados, que morreram pelo fato de serem profetas, e diz: eu não sou melhor do que eles. Ou seja, qual o valor deles? Qual o resultado do seu trabalho? Sou tão indigno. Aí tem o problema da alteração do sono. Gente, uma pessoa deprimida não dorme direito. E o sono é alimento. A gente precisa pedir a Deus sono. O sono é reparador. Nós precisamos descansar. O corpo, a mente precisa descansar, se desligar. Isso é necessário. Uma pessoa deprimida normalmente dorme menos e cada vez mais menos. No caso de Elias, ele dormiu até demais. O profeta só consegue acordar quando alguém lhe toca, lhe traz um alimento, e mesmo assim, após comer, o profeta volta a dormir. A alteração dos hábitos alimentares, ele perde o apetite, né? E perde a motivação pela vida. Na pessoa em estado depressivo crônico, normalmente acontece alterações de hábitos alimentares, quando tanto pode ocorrer a falta de apetite como comer exageradamente. No caso do profeta, ele não se preocupou um pouco em providenciar sua alimentação, só queria dormir. Só comeu quando o anjo do Senhor lhe trouxe o alimento. E aí vem o problema da autocomiseração. Elias passa a ter uma visão distorcida de si mesmo, como alguém injustiçado e, consequentemente, como um pobre coitado. Quando já em Horeb, o Senhor lhe pergunta: que fazes aqui, Elias? Ele responde: eu tenho sido zeloso pelo Senhor dos Exércitos. Os israelitas rejeitaram tua aliança, quebraram os teus altares, mataram teus profetas a espadas. Sou o único que sobrou e agora procuram matar-me. Fugir é a reação de alguém que se acha impotente para encarar uma situação. Não significa necessariamente locomoção de um lugar para outro distante e desconhecido, mas uma fuga da realidade perturbadora. No caso de Elias, ele fugiu literalmente por não se achar capaz de confrontar Jezabel. Davi, vivenciando um quadro depressivo, externo o desejo de fugir de um problema com as seguintes palavras, pelo que disse: ah, quem me dera asas como de pomba, voaria e estaria em descanso, eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Davi, Salmo 55, versículos 6 e 7. Esconder-se. Uma pessoa deprimida normalmente quer ficar sozinha, quer se isolar, cortar relacionamentos, comunhão. Aliás, não há nada mais difícil para uma pessoa deprimida do que conseguir se relacionar bem com as pessoas. Temos, né, esse problema. E a pessoa quer desistir de tudo. E o desejo de se apagar é o extremo da desistência. São muitas pessoas que, diante da imaturidade emocional, do autoconceito diminuído, apresentam uma apatia pela vida, quando uma pessoa diz: não há mais razão para continuar. Mas aí vem a intervenção divina. Deus curou completamente Elias, suprindo as suas necessidades bio, psíquico, social e espiritual. Primeiro, ele compreendeu que Elias precisava dormir, pois estava exausto. Ele comeu, dorme de novo. Em seguida, providenciou que se alimentasse novamente. Elias, então, com a força daquela comida, voltou a descansar. Depois que o profeta se alimentou bem, dormiu, tudo que ele precisava para repor as energias, o Senhor proveu suprimentos milagrosos para o corpo do profeta. Note que a segunda comida, o anjo trouxe, não era igual à primeira. Na segunda porção, diz que com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites. Após a alimentação, do sono, do energético de Deus, Deus tomou providência para mudar Elias de um ambiente estressante para um ambiente saudável, pois o mesmo foi conduzido até o Horebe, Monte de Deus. Em Horebe tem-se início uma fase realmente psicoterapêutica na vida do profeta Elias. A presença confortante de Deus, a sua intervenção terapêutica, propiciaram recursos para o profeta sair da depressão. Depois de tudo, Deus põe os seus ouvidos à disposição de Elias, o espaço para fala. O que fazes aqui, Elias? Perguntou o Senhor. Pronto, o profeta desaguou em seu coração todas as suas queixas. Falar sobre o que você sente é a essência da terapia. Você tem que encontrar alguém para desabafar, para desapertar. Você precisa encontrar alguém, um conselheiro espiritual, para te ouvir, para te entender, para te acolher, para orar por você. Quase sempre a cura começa pela escuta e o acolhimento do outro. Após o desabafo, deu-se a intervenção divina, a reorientação dos pensamentos disfuncionais. É totalmente reeditado as falsas crenças. As crenças limitantes dão lugar às crenças corretas. O desabafo de Elias propiciou que Deus o trouxesse de volta ao mundo real, curando a visão distorcida e superdimensionada da realidade enfrentada por ele, primeiramente mostrando que ele não estava sozinho e que havia 7.000 fiéis que não se prostraram diante do Deus Baal. Então vale a pena confiar nesse Deus. Hoje ele tem ânimo para você. Então a receita de Deus continua sendo a mesma. Nós somos humanos. Nós hoje seremos supridos na nossa necessidade bio, psíquico, social, espiritual. Encontre tempo para descansar, para repouso. Encontre tempo para fazer o devocional. Esteja na companhia de pessoas do bem, nas pessoas que te aproximam de Deus. Conviva com essas pessoas. Tenha mentores espirituais, conselheiros de Deus para te ajudar, para te ouvir, para te entender, para te amar. E seja forte, hoje e sempre. E para a glória de Deus, você consegue
eu
sim.
Eu durmo acreditando no melhor e acordo vivendo o pior. Eu já cansei, não consigo mais. O dia inteiro eu me esforcei, sem reservas me entreguei, mas não deu. Olhei pra trás e num instante eu fui congelado. Coração despedaçado, eu revivi minha antiga história. Cansei de disfarçar minha liberdade, viver preso em minhas memórias. Pra conquistar a minha liberdade, eu caminhei com tanto esforço, tantos dias sem cair no chão. Mas foi um passo em falso e eu caí e novamente me prendi. Tudo isso com minhas próprias mãos. E hoje eu decidi encerrar tudo, desperdiçar o futuro que Jesus sonhou pra mim. E a partir de agora eu declaro totalmente o meu fim. Sei que não dá mais. Pai, já não existe energia em mim. Aqui dentro tá escuro, não tem luz aqui. Me perdi na escuridão que se formou em mim. Sei que não dá mais. Cansei de explicar a minha situação pra quem não consegue ler o meu coração. Por isso me expresso com essa canção. Se engana se pensar que não te escuto. Esse mundo seu escuro não ofusca a luz que existe em mim. Os erros que te sugam, sabe bem que o meu cuidado vai além e não consome o amor que tenho aqui. De noite tô aqui presente, perto, vendo tu olhar pro teto do violão, bem do seu lado. Consigo decifrar tantas palavras que você diz quando está calado. Você consegue sim, não procure em você o que só tem em mim. Você é forte, corajoso, ainda não é o fim. Tantas vezes demonstrei que estou sempre aqui. Você consegue sim, não tente explicar, ninguém vai entender. O que o seu coração escreve, eu consigo ler. Fica calmo e tranquilo, vou ouvir você. Você consegue sim, não procure em você o que só tem em mim. Você é forte, corajoso, ainda não é o fim. Tantas vezes demonstrei que estou sempre aqui. Você consegue sim, não tente explicar, ninguém vai entender. O que o seu coração escreve, eu consigo ler. Fica calmo e tranquilo, vou ouvir você. Você consegue, consegue sim.
Jessé Aguiar, você consegue sim.